Meu nome é Yank, né? Yank Santa Cecília Marques. Eu sou natural de Lavras. Lavras está no sul de Minas Gerais. Eu fiz faculdade lá também, na Universidade Federal de Lavras. Eu comecei a faculdade em 2016 e terminei no final do ano passado, certo? Me formei em Lavras, então. Os meus internatos, eu tive vários internatos que foram em outras cidades, como, por exemplo, Luminárias, que é uma cidade pequena próximo de Lavras, Santo Antônio do Amparo, São Sebastião do Paraíso. Então, a faculdade eu fiz em Lavras, mas ao longo, principalmente, do último ano de faculdade, eu tive esses diversos internatos em outras cidades, sabe? E a minha aprovação na residência foi em otorrinolaringologia, no Hospital das Clínicas do FMG.
Fantástico. Então, cara, primeiramente, parabéns, né? Otorrino no HC da UFMG, cara. Eu sou fã do HC da UFMG. A minha família é mineira. Eu tenho um carinho muito especial pelo HC da UFMG. Infelizmente, né? Eu perdi minha avó e meu avô, mas eles aí no HC da UFMG, mas eles estavam muito graves, enfim. Mas o atendimento que a gente teve aí, cara, fenomenal. Assim, eu tenho uma experiência muito boa com o HC da UFMG. E além do que, eu sou fã da UFMG também. Então, parabéns, conquistou uma vaga de otorrinolaringologia, que é uma vaga extremamente complicada de passar. E você chegou a fazer só a prova, se não me engano, a do PSU, não é? De Minas Gerais.
Isso, não, o HC era do PSU, mas esse ano ele era do Enare.
Ah,
Foi
foi do
pelo
Enare,
Enare.
né?
Foi
Desculpa,
do Enare,
é
aham.
verdade,
Isso. Mas é
joia.
porque até pouco tempo era do PSU, realmente.
Eu lembro que quando eu estava prestando era do PSU realmente.
Foi
Fantástico,
recente a mudança.
muito bem, muito bem. E você chegou a prestar prova então direto, né? Você formou e prestou a prova de residência médica, não foi isso, Yank?
Isso, foi isso. Eu me formei em novembro, né? Antes mesmo de me formar, já tinha feito algumas provas e foi isso, foi direto, realmente.
E como é que foi a sua rotina, Yank, em relação a conjugar o estudo para residência médica com o internato? Como que você fazia? Você tinha feito algum outro cursinho antes, da Aristo? Aristo foi o primeiro cursinho? Me conta um pouquinho disso.
Então, eu nunca tinha feito nenhum outro cursinho, não. A Aristo foi o primeiro e único, e foi o extensivo que eu fiz, né, o extensivo tradicional. Eu comecei no dia 10 de janeiro de 2022, foi liberado o curso, foi quando eu fiz minha matrícula, minha inscrição, né, e tinha um curso liberado, era tipo um curso de verão, que eu acho que fala, né? E
Exatamente.
aí o curso mesmo só começava no dia 24, mas no dia 10 eu comecei o meu internato, meu primeiro internato do ano. Aí no dia 10 eu também já comecei a Aristo, e daí foi do dia 10 de janeiro de 2022 até o dia 20, mais ou menos, de janeiro de 2023, direto, porque eu fiz muitas provas no final do ano, sabe? Desde outubro até o fim de janeiro eu estava fazendo prova. E aí, com relação à questão de conciliar, né, que você me perguntou, como eu tinha explicado anteriormente, o meu internato ele foi em diversas cidades, né, em diferentes cidades. Então eu tinha sempre esse desafio de me adaptar em outra cidade, toda a questão de mudança, de arrumar lugar para ficar. Tinha cidade que alugava apartamento, tinha cidade que morava em hotel quando era mais rápido, sabe? Mas aí a Aristo eu tinha acesso muito fácil, né, seja pelo celular, seja pelo computador. Então eu conciliava o meu estudo da Aristo, meu estudo para o internato, não deixava nenhum dos dois a desejar. Foi bastante difícil fazer isso, mas realmente assim, porque tem algumas pessoas, né, que no último ano tem uma dedicação um pouco mais exclusiva para o cursinho, mas eu dosava muito bem isso, sabe? Eu mantinha uma dedicação também intensa para o internato, para a faculdade, porque eu sabia que isso também tinha uma importância, né? Mas, paralelamente, eu tinha minha rotina da Aristo e, assim, tentava a todo custo cumprir todas as minhas metas diárias e, consequentemente, as minhas metas semanais.
Fantástico. Não, eu acho isso muito legal que você não deixou o seu internato também, entre aspas, de lado. que a parte prática que a gente ganha no internato, cara, ela é fundamental e é um tempo que não volta atrás, né? Eu também fiz
É, com
muito isso
certeza.
de tentar conciliar o cursinho na época que eu fiz, era o JJ Mentoria também, com o internato, e foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? E assim, como que a Aristo te ajudou em relação à organização dessa etapa da sua vida que foi tão conturbada, de mudar de cidade o tempo inteiro e tudo mais? O que que você acha que a plataforma da Aristo conseguiu te ajudar?
Então, a Aristo foi essencial, né? Você tocou assim no ponto principal, que eu acho que é o diferencial da Aristo em relação a todos os outros cursos, que é essa questão da metodologia Aristo, né, que é tão falada, e dessa organização e essa esquematização do estudo, tanto tendo em vista coisas mais assim complexas, né, como a inteligência artificial, da questão de ter as revisões de acordo com os temas que a gente está errando ou acertando mais. Mas, num geral, também, assim, no básico, de que a Aristo organiza para a gente ali, você acorda. Eu sempre, quando alguém me pergunta sobre a Aristo, eu falo isso. Que a Aristo é o seguinte: você acorda, ela te dá o que você tem que fazer naquele dia. Porque a gente, agora, principalmente na residência, eu tenho percebido isso, eu tenho sentido uma falta, assim, podia ter uma Aristo para estudar para residência, durante a residência, né? Porque organizar o estudo é uma coisa, uma tarefa muito difícil, uma tarefa que toma muito tempo. E no último ano de faculdade, tempo é uma coisa assim que a gente não tem, né, para nada. Então, além de fazer com que o estudo fosse muito efetivo, por ser um estudo muito organizado, uma rotina pré-estabelecida, uma coisa assim muito, vamos falar, pré-determinada, uma coisa que você não precisa se preocupar. Você acorda, sabe aquilo que você tem que cumprir no dia. E chega no final do dia, é muito boa aquela sensação de ver que você cumpriu tudo. Chega no final da semana, você vê que você está lá com o troféuzinho do desempenho. Tudo isso são coisas simples, mas que realmente motivam e fazem com que a gente tenha, a gente sinta assim de forma sólida: ó, hoje eu cumpri o que eu tinha que fazer. Porque às vezes, quando a gente tenta programar por nós mesmos, né, o estudo, acontece que às vezes a gente não sabe que horas que vai ter um fim, que horas que é o início, que horas que é o fim. E na Aristo a gente tem isso muito bem estabelecido ao longo do dia. Isso é uma coisa que, assim, que motiva bastante você saber onde você vai começar e onde você vai terminar naquele dia.
Cara, fenomenal. A gente fica lisonjeado mesmo de ouvir isso, porque a gente trabalha exatamente para isso, né? O nosso trabalho é facilitar o caminho de todos os dos nossos estudantes. E, cara, conciliar estudo com internato e tudo é uma coisa extremamente difícil. A metodologia disso justamente é essa mesmo, né? De tentar, cara, você falou muito legal, acho que nenhum aluno falou isso, pô, você acorda e já tem aquilo ali pré-determinado, né? E a semana padrão também dar isso não é uma semana, digamos assim, muito engessada, né? Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma rotina, e você pode adequar a sua rotina de vida com a sua rotina de estudo também, né? E você chegou a fazer isso também? Adequar a sua rotina direitinho? Você conseguia fazer os seus simulados? Como é que foi isso?
Então, eu organizava a minha semana, eu acho que era, vamos falar, as atividades mínimas, né, que a Aristo propõe ao longo da semana. Eu fazia a revisão inteligente 5 vezes na semana, a revisão teórica 2 vezes na semana, estudo teórico 3 vezes na semana e um simulado por semana, que eu acho que era o que era o mínimo assim que dá para a gente selecionar lá, porque é um mínimo, mas que ele já exige bastante, né? Então, eu tentava cumprir isso. Algumas semanas eu conseguia adicionar alguma coisa a mais. Eu não sei se isso é interessante de relatar aqui exatamente como eu fazia, mas eu deixava o estudo teórico para segunda, terça e quarta, no início da semana, quando estava assim com uma energia um pouco melhor, né? A revisão inteligente eu deixava de segunda a sexta. A revisão teórica eu deixava quinta e sexta, porque a revisão teórica acaba sendo um pouco mais leve do que um estudo teórico, né? E o simulado eu deixava sempre para o domingo, era o dia que eu fazia. O sábado eu tinha o sábado livre. Às vezes, alguma semana um pouco mais apertada, que eu não tinha cumprido alguma coisa da semana, aí eu colocava em dia no sábado, sabe? Mas assim, eu sempre conciliei, a minha rotina sempre foi muito bem dividida, assim, questão do estudo para Aristo, estudo para o internato, as atividades do internato, né, as atividades práticas, a minha vida social também, né, a parte de atividade física, Eu também, eu, há uns 10 anos, eu estudo gaita, que é um instrumento assim um pouco menos conhecido, né? Mas é algo que eu levo bem a sério, assim. Então, também tinha minha rotina do estudo de gaita, entendeu? Então, eu sempre conciliei muito bem tudo isso. E a Aristo, com essa questão dessa organização dos estudos e de saber onde eu tenho que começar e onde eu tenho que terminar naquele dia, isso me ajudava demais, porque tinha dia que, às vezes, eu conseguia sentar e cumprir de uma vez tudo que eu tinha para cumprir da Aristo, mas dia que não dava para fazer isso, surgia um tempinho, eu fazia 10 questões da minha revisão inteligente, surgia outro tempinho, mais 10 questões, entendeu? Eu ia ali cumprindo, cumprindo aos poucos, e chegava no fim do dia, eu ia até o fim para realmente fechar ali aquele dia.
Cara, brilhante, brilhante, muito legal. Isso entrou até em um ponto que eu já ia até perguntar para você, assim, se o Yankee conseguia ser o Yankee além de estudar para a prova de residência médica. E você mesmo falou isso, porque a gente preza muito por isso também, de você não precisa, pô, ficar viajando, lendo 10 milhões de apostilas e sem dormir direito, sem fazer seu exercício físico, sem tocar um instrumento que eu acho irado, gaita. Inclusive, eu tenho uma gaita em, cara, é dó menor, não lembro, que eu sou
Em dó.
adoro
É,
gaita.
geralmente é em...
Hã?
É, não, geralmente quem fala assim que tem uma gaita, geralmente é em dó, porque a gaita que a gente começa a tocar é gaita
Exato,
em
eu sou
dó.
apaixonado por blues e eu tentei aprender a tocar gaita também por um tempo. Confesso que a minha tá meio que guardada aqui, mas eu não consigo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ela é muito, essa vida é muito importante também, né? Porque isso acaba por descansar a sua cabeça também. Você consegue ser mais produtivo no outro dia do que você ficar bitolado em querer ler a apostila e naquele estudo passivo e tudo mais. Nem é algo muito interessante a ser feito, né? E como é que foi a sua evolução, mais ou menos, de nota, por exemplo, Yankee, do início ali, em meados de janeiro, até ali prestes à prova do Enare? Quanto que você fez na primeira vez e quanto que você fez na última vez, o mínimo e o máximo, mais ou menos?
Então, eu até essa semana antes desse encontro aqui, né? Eu até entrei na minha plataforma, eu consegui ter o acesso a ela, assim, para relembrar um pouco sobre isso. Aí o simulado de nivelamento, eu acertei 51% no nivelamento. Geralmente, simulado Aristo é um pouco mais difícil, né? Eu acho, assim. Ele tem uma carga ali um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Aí no primeiro simulado Aristo eu acertei 51%. No último simulado Aristo eu acertei 69%, que acho que foi o décimo simulado Aristo, sabe? Desculpa. E mais para o final do ano, quando eu comecei a fazer as provas mesmo, né, das instituições, eu ficava ali na média, eu comecei a ficar na média de uns 75%, sabe? Nas provas das instituições. Aí foi basicamente isso, então, assim, simulado de nivelamento Aristo foi 51%, o último simulado Aristo 69%, mas tendo em vista que o simulado Aristo é um pouco mais difícil, quando eu comecei a fazer as provas mesmo, aí eu acertava entre 75%, algumas poucas eu acertava 80%.
Cara, pô, mas que isso, cara? De 51 para 80%, você voou 30 pontos, é assim. Cara, fenomenal. Por isso que você tá na otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, né? O simulado Aristo, de fato, ele é um simulado um pouco mais difícil, né? Faz um up regulation mesmo, assim, sabe? Você faz uma coisa difícil para quando você pegar ali a prova do Enare, você comer a prova inteira. E é isso, você vê que os simulados inteligentes até, eles são ditos, são até um pouco mais fáceis do que os simulados Aristos, justamente, primeiro porque você já viu o tema, já tá com uma coisinha mais fresquinha, mas o simulado Aristo, a gente, na verdade, quem faz isso, né, não sou eu que faço, mas quem faz tem essa pegada um pouco mais forte mesmo. Cara, muito bom, a sua evolução, assim, é inacreditável, assim, muito boa mesmo, muito boa, muito boa. E...
Aí deixa eu só comentar mais uma coisa.
Pode, claro.
Não, que aí assim, mais pro final do ano, quando eu comecei a fazer as provas mesmo, a princípio eu comecei a fazer provas de instituições variadas, sabe? Não necessariamente das que eu ia prestar, mas pro final, assim, quando eu fui começar a fazer as provas, só para ir vendo como que seria o esquema das provas. Aí nessas provas, geralmente girava em torno do que eu te falei, de 75, 80%. E aí depois, eu não sei se você vai me perguntar depois quanto que eu acertei no Enare, como que foi, mas aí quando eu comecei a fazer as provas específicas para as provas que eu ia prestar, Aí foi muito coerente, sabe? O quanto eu estava acertando na prova que eu, a antiga que eu estava fazendo, com o que eu acertei na prova que eu realmente fiz, sabe?
E como é que foi, seu Enário? Como é que foi sua
Então,
classificação? O que você tirou?
no Enare eu acertei 81 questões no Enare. E no, nos Enares anteriores que eu fiz, eu acertei nessa média, assim. Eu acertei, acho que até um pouquinho mais nos Enares anteriores que eu fiz, porque eu acho que o Enare ele está com uma tendência de dar uma dificultada também, né, com o tempo.
É, exatamente.
Então,
Todo mundo falou que esse ano o Enário foi um pouco mais
isso
difícil. Cara,
foi um pouco mais
81% do
difícil, é.
Enário.
Só que, assim, tiveram algumas questões do Enare deste ano, que teve uma questão que foi idêntica, questão de prova passada, e tiveram algumas questões bem parecidas também com outras provas. Aí eu não sei se esse vai ser um tema que a gente vai discutir aqui também, mas eu percebi muito essa questão, assim, dessa importância, né, de fazer as provas da instituição que vai prestar, fazer as provas anteriores.
Com certeza, com certeza. Você acaba conhecendo um pouco do esqueleto daquela prova. A repetição, ela é muito importante para você fazer. Pô, você quer fazer, por exemplo, eu que na época fiz SUS São Paulo, né? Eu fiz 82 no SUS São Paulo na época também. E, cara, a questão, ela tem. Ela, a prova, ela tem um jeitão. Ela tem um jeitão. Quando você pega o jeitão daquela prova, sabe, pô, essa questão aqui tem uma cara de USP, essa questão aqui tem uma cara de Unifesp, de SUS, de Enare e tudo mais. E como é que foi isso de você, perto da prova, você fazia basicamente então só as provas que você ia prestar? Eu vi que você, primeiramente, você miscigenou bastante ali e depois você focou. Foi mais ou menos isso que
Isso
você fez?
é a Aí, assim, 2 semanas, 3 semanas antes da prova que eu ia prestar, eu fazia 4 ou 5 provas anteriores. Algumas não tinham disponíveis, né, tantas provas, porque a prova é nova, por exemplo, o Enare, né? Mas, assim, eu fiquei também impressionado com o Aristo nessa questão. O banco, não de questões, o banco de provas, né? Vamos falar assim, todas as provas anteriores estão bem organizadas, e, assim, tem algumas instituições que, sei lá, tem prova de 2010 na Aristo que tem da instituição, né? Mas eu tentava fazer assim, 4 ou 5 provas anteriores. E era muito legal essa questão que você falou. Às vezes nem era o tema em si, mas o esqueleto da prova ali, o jeito de cobrar, a malícia da prova, a gente acabava aprendendo muito sobre isso, né? Algumas provas, por exemplo, que você via, porque eu fazia a prova e corrigia a prova, né? Isso é uma coisa muito importante também de comentar, porque fazer prova, eu gastava um tempo, mas eu demorava mais ainda, era para corrigir. Eu acho que o aprendizado ele vem principalmente na correção, né? E eu costumava olhar tanto as questões que eu tinha acertado, quanto as questões que eu tinha errado, sabe? Nas que eu acertei, eu passava mais rápido, mas dava para aprender alguma coisa nova ali sempre.
Cara, você falou fundamental. Uma prova não corrigida não é uma. Você não aprendeu nada, você se nivelou. Só isso. Você não aprendeu nada, talvez você lembrou um conceito ou outro. Mas a correção no mercado é muito mais importante do que fazer a prova propriamente do que você errou, o que você tem que aprender, o que você tem que revisar, as coisas novas. Isso é fundamental, né?
Exatamente. Aí algumas provas, assim, quando ia corrigir, aí percebi, ah, essa prova ela tende a ter muita pegadinha. Então, sempre que ficar em dúvida, é importante pensar bastante, porque pode ser uma pegadinha. E outras provas que, assim, não tinha pegadinha de jeito nenhum, ou era aquilo ou não era. Então, era prova que ficava um pouco mais preocupado nesse sentido. Então, eu achava, assim, muito legal mesmo fazer essas provas anteriores. E nas provas anteriores que ia fazendo dessas 4, 5, eu ia percebendo uma evolução também de uma para outra, porque eu começava a outra, já sabia como era ali o esquema da prova. E isso eu achei assim que foi essencial. Eu acho que as provas que eu fiz, que eu tirei as melhores notas, foram as provas que eu mais tive tempo e mais me dediquei a provas anteriores.
Fantástico. E se você pudesse, por exemplo, elencar, por exemplo, Ian, três coisas que Aristo, por exemplo, foi fundamental na sua aprovação. Se tivesse que elencar, flashcard, simulado, revisão periódica, organização, quais foram assim os três pilares que você falou, pô, sem isso daqui ia ser mais difícil?
Primeiro, eu acho que a organização e a sistematização do estudo, né? Foi o que a gente mais conversou assim até o momento. Segundo, eu acho que o banco de provas, como eu disse, você ter acesso tão fácil a tantas provas, né? E terceiro, o fato das questões serem todas questões comentadas, o que facilita muito o estudo, a correção da prova, e o que é assim essencial na questão dos CCQs, né, os famosos CCQs, que são assim essenciais para conseguir ir aumentando o número de acertos e evoluindo. Então, assim, eu acho que a sistematização da Aristo, no sentido de você acordar e saber o que você tem que fazer, e aliado a essa sistematização, o fato de ter um estudo direcionado, isso é outra coisa assim, muito importante, porque aí a gente vê a principal coisa de todos os temas. A gente não deixa nenhum tema a desejar, né? Então, vê tudo e vê aquilo que precisa ser visto, né? Eu coloquei um quarto ponto aí, né, do direcionamento, que eu acho que é uma coisa também, um diferencial, assim, da Aris.
Cara, incrível, incrível mesmo. Acho que esse tá sendo um dos papos mais legais, cara, de verdade. Já fiz papo com ex-aluno pra caramba. Você tem uma energia muito boa, muito bacana isso. Ver a sua satisfação tipo, é gratificante pra gente, sabe? Esse vídeo aqui que a gente tá gravando vai ser passado pra diretores, pra edição, e eles virem isso, vai ser uma coisa muito boa, muito positiva, de saber que realmente a gente conseguiu fazer o nosso trabalho de dar o apoio, e quem fez isso tudo foi, sem dúvida nenhuma, o Yank, sabe? E espero, você acha que alguma coisa assim que você aprendeu de metodologia de estudo da Aristo, você vai e já está levando para sua residência médica?
Então, eu, tipo assim, eu aprendi muito sobre metodologia dentro da Aristo, mas eu vou te falar uma verdade que eu acho assim, que a plataforma da Aristo, ela é essencial para que a gente consiga ter essa dinâmica da Aristo. Sem a plataforma, eu acho muito difícil, por mais que eu tenha a ideia na cabeça do que eu devo fazer para poder estudar, para poder revisar, mas o esquema ali da plataforma, eu acho que ele é indispensável.
É isso aí, é a economia de tempo e a inteligência artificial trabalhando para suas revisões espaçadas, revisões periódicas. De fato, é muito mais, mas é muito difícil de se ter isso, digamos assim, sem a plataforma
Sem
propriamente
a
dita, né?
plataforma, é isso que eu queria dizer. Porque, por exemplo, sem a plataforma, claro que a Aristo ela ensina muito a gente como estudar, como direcionar o estudo, como revisar. Mas para fazer de uma forma sistematizada, só mesmo com a plataforma, entendeu? Porque, assim, para a gente criar a plataforma na nossa cabeça é uma
É
coisa assim, impossível, eu
complicado
acho.
mesmo, é complicado. Cara, Ian, eu anotei aqui todas as perguntas realmente que eu teria que fazer. Eu realmente fiquei muito feliz com a nossa conversa, de coração mesmo. Eu costumo sempre falar isso para todo mundo que termina o papo do ex-aluno, com ex-aluno, é que o nosso objetivo é fazer esse papo com todos os nossos alunos, né? E pessoas como você, cara, motivam a gente, motivam mesmo, sabe? E eu costumo
Eu
também
não
falar que
sei.
sempre que você precisar de qualquer coisa, Aristo vai estar à disposição de você também. Deus me livre, a gente nunca mais quer te ver na Aristo. Quer que você siga, que você vai ser um otorrino brilhante, porque você é um cara brilhante, dá para perceber isso, que você é um cara que tem um diferencial muito grande, que tem uma empolgação muito grande. Isso é, cara, é muito bom. A gente se identifica muito com você, sabe? Então eu acho que deu um match perfeito em relação a Aristo e o Yank. E eu queria agradecer do fundo do meu coração mais uma vez pelo nosso papo, tá bom?
Eu não sei se a gente ainda tem um tempinho só para eu
Claro,
falar algumas
por
coisas.
favor, pode falar.
Não é. Primeiramente, eu queria deixar claro assim que todas essas coisas que eu vou falar, de forma alguma, é para me engrandecer, mas pelo contrário, é para refletir essa assim, minha
Claro,
gratidão realmente pela
lógico,
Aristo,
por
por
favor.
tudo que a Aristo fez. Então, assim, eu acho importante, porque se fosse para eu falar mal, eu falaria mal, né? Mas já que é para falar bem, vamos falar bem, porque eu acho assim que eu realmente fiquei fascinado com a Aristo. Eu recomendo a Aristo para todo mundo. Tenho certeza assim que esse vídeo de alguma forma vai poder ajudar, mas eu acho que a principal ajuda na divulgação tá muito assim com os amigos, a pessoa: "Ah, mas você foi aprovado, onde que você fez cursinho e tudo mais". Aí eu acho assim, alguns pontos que eu queria falar, que eu a princípio quando eu decidi por otorrino, eu sabia que eu não poderia, por mais que era a filosofia da Aristo, eu sabia que eu não poderia me ter muito luxo de falar: "Ah, eu vou escolher o lugar onde eu vou fazer residência". Eu sabia que, por ser uma especialidade com poucas vagas, eu teria que, de certa forma, abrir um pouco mão disso e prestar várias provas para ter uma segurança um pouco maior. Então, eu organizei lá as minhas instituições prioritárias dentro da plataforma, mas eu prestei assim provas em todos os lugares de Minas e de São Paulo, em várias instituições, vários hospitais, Sul São Paulo, diversas universidades. E aí o que que acontece? Eu percebi que assim a Aristo ela tem essa preparação direcionada, mas ao mesmo tempo eu falo assim, ela prepara direcionado para quem quer um determinado serviço. Mas ela prepara para tudo, porque assim, eu acabei tendo um estudo um pouco mais aberto com relação à questão de instituição, só que eu me dedicava muito assim na véspera da prova para entender aquela prova específica e vi assim que a preparação da Arista é uma preparação global mesmo. Não tem, claro que ela tem esse potencial de preparar a pessoa que quer uma instituição específica, mas ela também tem o potencial de preparar a pessoa que às vezes não tem uma instituição específica e quer a vaga dela em qualquer que seja a instituição. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal também de reforçar, assim. Mas, em meio a isso tudo, outra questão muito legal de ser dita é que, por mais que eu tivesse esse pensamento, eu fui aprovado na instituição que eu queria. Então, assim, eu dei tiro para todo lado, mas eu consegui onde realmente eu queria. Então, isso também, por outro lado, prova que a Aristo prepara para tudo, mas que realmente ela tem esse poder de fazer você fazer residência médica na instituição prioritária sua.
Cara, sem palavras, fantástico, brilhante. É assim, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser divulgado para muitas pessoas. Você com certeza pode ter ajudado com esse vídeo daqui a motivar diversas pessoas que estão hoje lá naquele janeiro de 2022 que você teve, né? Indeciso, meu Deus, tem que atirar para todo lado, nunca vou passar otorrino, oftalmo, neuro, é muito difícil e tudo mais. E você acabou de mostrar que dá certo, né? Basta você ter uma metodologia certa, uma plataforma certa, as pessoas certas e, claro, dedicação, né? Você teve muita dedicação. Não deve ter sido fácil para você morar em diversas cidades, para fazer internato, conciliar isso tudo, mas você deu um jeito e você conseguiu, né? E você casou com um cursinho que acredita demais nisso, nessa filosofia de organização, revisão periódica, e te dava a flexibilidade necessária para que você conseguisse triunfar isso tudo. E você conseguiu fazer com muita maestria. E, cara, assim, sem palavras, parabéns do fundo do meu coração. E um muito, muito obrigado pelas palavras que você falou da Aristo pra gente. Aristo pô, é um filho para todo mundo aqui. E a gente fica muito honrado em saber que isso tá dando certo, que isso realmente ajudou você, Yankee. Do fundo do meu coração,
Então, e
muito obrigado
aqui
pelas
na
palavras.
de onde eu sou, né, de Lavras, no sul de Minas, e até aqui em Minas Gerais, de uma forma geral, tem muito assim uma visão só de cursos tradicionais de residência médica, entendeu? Então, assim, tem muitos amigos meus que me perguntam, já vem perguntando se eu fiz algum curso tradicional, né, que eu não vou citar nenhum nome, claro. Mas aí eu falo, não, eu fiz Aristo. Tem muita gente que às vezes, tipo, nem conhece, mas peraí, qual que é esse? Me fala um pouco mais, entendeu? Então tem muito essa questão também de, às vezes, muitos locais que são engessados em cursos tradicionais e que, de pessoas também, às vezes, que não abrem, né, novos horizontes para novos cursos, mas assim, Aristo tem vindo com tudo, né? Aqui em Minas, seja em Minas, em São Paulo, em todo o Brasil. E uma coisa, só para finalizar, eu sei que eu já falei demais. Que
Pode ficar à vontade.
no início do ano, quando estavam saindo os resultados, e eu ainda não sabia se seria ou não seria aprovado, que ainda estava naquela assim, tipo, de ao mesmo tempo que esperava a aprovação, já ficar preparando para talvez se acontecer de não ser aprovado, né? E aí, nesse tempo, eu fui atrás de muitas pessoas para perguntar qual cursinho tinha feito. Muitas pessoas tinham feito cursinhos tradicionais, outras, algumas tinham feito Aristo também, e aí eu fiz teste com alguns outros cursinhos nesse tempo que eu não sabia se eu ia ser aprovado ou não. Aí eu fiz teste com alguns assim, mas tipo assim, eu fazia teste de um dia, já deixava para lá, falando, não, não tem jeito, se eu precisar fazer de novo, vai ser Aristo.